Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Estava morrendo de saudade de gravar para vocês. Me desculpem a minha ausência nos últimos dias e nas últimas semanas, mas estou de volta e não desistam de mim, tá? Porque a Thaís aqui está passando por momentos de processar processos. Eu não sei se essa expressão é a mais certa de se falar. Mas alguns temas exigem um pouco de mim, um pouco de mais reflexão, de mais estudo. E esse tema de hoje é um tema que mexe muito comigo. E é um tema que tem mudado muito a minha vida. Mudou muito a forma como eu me vejo, como eu vejo as pessoas ao meu redor. E como eu me relaciono também. E eu acho tão importante a gente falar dessas coisas. Sobre vulnerabilidade, sobre sentimento, porque a gente não fala sobre isso, né? Eu já até falei isso pra vocês aqui. E é tão importante, né, a gente refletir, pensar, e eu acho isso muito importante pro nosso crescimento, né? E a vulnerabilidade, ela vem sendo, né, falada bastante. Talvez pra mim é algo que eu veja com recorrência, porque eu gosto do assunto. Pode ser que pra você seja ainda um tema que você não sabe muito, que você não sabe exatamente o que significa. E eu gosto de trazer temas desse estilo de forma prática, para que a gente consiga visualizar no nosso dia a dia. E a vulnerabilidade, ela... Quando a gente escuta a vulnerabilidade, ela pode ter vários sentidos, né? Ela pode ter um sentido de que você está fraco, no sentido de que nós estamos mais fracos em relação a alguma coisa ou alguma situação, e que de fato pode ser que sim. Mas hoje a vulnerabilidade, na verdade, ela vai ser algo neutro, né? Esse podcast, essa pauta está sendo feita de... Baseado no livro da Brené Brown. Vocês já devem estar, nossa, essa menina é louca pela Brené Brown. E sou, gente, eu vou assumir que eu sou fã da Brené Brown. E ela é uma assistente social que estuda vergonha. E a vergonha, ela tá muito relacionada a esse tema. E eu vou falar pra vocês por quê mais pra frente um pouquinho. E a vulnerabilidade, ela... É como se ela mostrasse... É como se ela fala, oi, ela falasse assim, oi, quero conversar com a sua humanidade. É um pouco disso, sabe? E a vulnerabilidade, ela nos leva a refletir sobre muitas coisas. E eu acho que a primeira coisa que ela nos leva a refletir é sobre do porquê que a gente tá aqui em vida, né? Porque você tá aqui pra quê? E eu tenho até falado muito isso na minha terapia ultimamente, a gente tem conversado sobre isso. Da razão de estarmos aqui. E pode ser que você tenha várias razões. Seu trabalho, seus estudos. Não é verdade? Mas eu acho que o centro de tudo talvez sejam as pessoas. Talvez sejam a nossa relação com a gente. E com a relação que a gente tem com as pessoas. E não tem como a gente ter esse relacionamento saudável sem ser vulnerável, né? E uma coisa interessante que eu percebo também é que a gente nasceu com a necessidade de pertencimento, com a necessidade de aceitação. E isso não é algo ruim. Às vezes a gente escuta, ah, eu não preciso ser aceita, eu não preciso ser amada. E a gente precisa. Sim, isso faz parte da nossa experiência humana. Isso faz parte daquilo que, do que a gente é, do que a gente é feito, né? Então não tem como a gente... viver essa vida feliz, digamos assim, né? Porque felicidade é um conceito que é diferente pra todo mundo. Sem amar as pessoas. E eu acho que quando eu entendi isso, fez muita diferença pra mim, sabe? Porque eu venho de uma cultura muito religiosa. Muito religiosa. E eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar. Apesar de não parecer, porque eu conseguia me adaptar muito bem aos ambientes. Mas eu não sentia que eu servia, que eu cabia, que eu pertencia. Então, pra mim, foi muito difícil estar nesses lugares, porque eu não me sentia bem comigo mesma. Eu não tinha... Tinha pouquíssima autenticidade da minha parte, porque eu fingia uma coisa que eu não era. Então, entender a vulnerabilidade foi muito importante pra eu conseguir me curar dessas máscaras que eu construí durante toda a minha vida, sabe? E como eu nasci num ambiente religioso, a forma que eu lidava com essa falta de aceitação e essa falta de amor que eu tinha em alguns ambientes, em algumas situações, o que que eu fazia? Eu me isolava e tirava a conclusão, chegava à conclusão de que eu só precisava de Deus. Isso é um pouco prejudicial, porque ter uma relação com a espiritualidade é muito importante também. Mas esse tipo de pensamento, ele é muito perigoso, porque tá, você precisa de Deus, mas e as outras coisas, né? Então nós somos seres com muitas necessidades, com muitas necessidades até fisiológicas mesmo. E eu acredito que essa necessidade de criar vínculo, de estar conectado com pessoas, faça parte também da nossa necessidade fisiológica, porque faz muito bem para a nossa saúde mental. E não existe saúde sem saúde mental. Então, esse era o meu tipo de comportamento quando eu vivia num ciclo de tentar ser aceita, de tentar ter a aprovação das pessoas, de tentar me encaixar. E aí, quando eu me decepcionava, quando eu não me encaixava, eu me isolava nesse sentido. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Mas ainda assim, existia um vazio muito grande dentro de mim, necessitando de amor e aceitação e pertencimento. E quando eu entendi isso, e não faz muito tempo, faz muito pouco tempo, eu acho que as coisas começaram a mudar bastante nos meus relacionamentos e também na minha relação comigo mesma. E eu acho que, como eu cresci na religião, né, pelo menos na minha experiência, não significa que a experiência de todo mundo que nasceu na religião seja assim, né? Não estou aqui generalizando, estou usando a minha experiência mesmo. Como eu cresci nesse meio, eu acho que eu criei um escudo de que, por exemplo, eu não posso mostrar que eu tenho dificuldades ou problemas em relação a alguma coisa, eu não posso mostrar a minha dor, porque o que as pessoas vão pensar da minha relação com Deus? Elas vão pensar que eu estou em pecado, elas vão pensar que eu estou errado, elas vão pensar que... coisas do tipo. Então, isso me prendia muito. Então, eu tinha uma necessidade de mostrar uma perfeição. Então, eu via muitas pessoas, nossa, a Thaís é um exemplo, a Thaís é isso, a Thaís é aquilo, a Thaís é muito forte, a Thaís é muito madura. Então, eu tinha uma maturidade que era mentirosa. Eu tinha uma força que, na verdade, estava baseada em máscaras, que não era eu. Então, isso foi me prejudicando, eu fui me perdendo de mim, fui perdendo a autenticidade que existia em mim, e tinha relações muito ruins pra mim, né? Tanto de namoro como de amizade. Então, é como se, eu não sei se vocês sentem isso, mas quando você tá numa relação que não te faz bem, ela te suga. Ela faz com que você se sinta mal com você mesma. É um negócio esquisito. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sentia muito assim, muito mal comigo mesma. Me sentia errada toda hora. Eu não conseguia me sentir à vontade. E era um meio cansativo, porque eu não tava sendo eu. Então eu tinha que... como se estivesse no teatro mesmo. Eu tinha que encenar ali uma coisa que eu não era, pra ser aceita, pra ser amada. E quando as pessoas passam a vida inteira fazendo isso, né? Eu passei boa parte, e claro que eu sou muito jovem, mas passei alguma parte da minha vida nesse tipo de comportamento, e me fez muito mal, assim. Então, até hoje, graças a Deus, sou muito grata a Deus e ao universo, enfim, por ter ajuda psicológica hoje pra conseguir me resgatar desses perdidos que eu dei em mim mesma, digamos assim, né? Então, entender a vulnerabilidade, quando eu vi esse tema pela primeira vez, eu comecei a fazer uma auto-reflexão sobre mim. E entender que eu precisava me mostrar como eu sou. A pessoa que eu sou. Quem é a Thaís no meio disso tudo? Né? Então, quando eu entendi que eu podia errar, que o erro fazia parte da minha experiência humana, porque sem erro não existe aprendizado, não é verdade? Não existe criatividade, não existe você se arriscar. E a gente também tem, não só na igreja e tal, a gente tem uma sociedade que estimula a competição, né? E quanto mais a gente estimula de que uma pessoa precisa ser melhor, que ela precisa ter uma vida ideal, uma vida perfeita, mas isso dificulta as pessoas a serem autênticas, a fazerem o que elas realmente querem fazer, a abraçarem quem são, né? Então, isso é muito importante da gente falar, né? E é como se o que importa, na verdade, é o que eu tenho e não o que eu sou. A gente tem muito isso enraizado. Eu tenho muito isso ainda em mim e eu ainda tô trabalhando. E é o tipo de cultura que a gente tem, que é... A Brené Brown vai chamar de cultura da escassez. Que a gente mascara a nossa insuficiência com muitas máscaras, né? A gente tem um medo de ser comum. Então, o que a gente faz? A gente busca o excesso. Então, a gente vai pra academia, a gente vai... buscar, sei lá, profissões que façam com que as pessoas nos admirem. Enfim, buscando essas formas de ser perfeito, de ser belo, de ser feliz naquilo que, né, é exigido culturalmente, socialmente, ou ali às vezes no seu meio social somente, né? Então a gente, essa cultura da escassez, tipo assim, eu não sou suficiente, então eu preciso mascarar minha suficiência como? Buscando excesso, né? E ela fala que o oposto da escassez é esse excesso, né? E o que talvez seria o oposto, talvez o que seria o mais correto é a suficiência, né? Eu vou ler aqui porque eu esqueci. Aqui. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente. Então, ela vai falar que... Ela fala que a gente precisa buscar o suficiente mesmo, né? E o que é fazer o suficiente? E às vezes a gente entra numa busca tão grande pelo extraordinário, pela grandeza, pelas pessoas nos admirarem e tal, em relação ao nosso corpo, à nossa profissão, ao nosso tipo de vida, né? Com as redes sociais isso fica maior e fica mais enfatizado. Mas você já se perguntou por que você tem tanto e por que você busca tanto? Né? Então a gente precisa entender o que é suficiente. E eu acho que a gente tem tanto esse sentimento de insuficiência. A gente se sente suficiente em tudo que a gente faz. Em tudo, nunca nada tá bom. Eu mesmo me vejo muito nesse contexto de nunca tá bom. E a gente precisa começar a cultivar o suficiente, né? Você precisa estudar o suficiente. Você precisa cuidar de você o suficiente. Você precisa trabalhar o suficiente pra você viver. E não demais. E a gente tem muitos excessos, né? E eu acho essa frase incrível, assim, né? Do tanto que a gente busca tanto a aprovação das pessoas, tanto a necessidade de ser aceito por pessoas erradas, tanto porque a gente precisa ser aceito, né? Como eu falei aqui. Mas até quando você ser aceito em certos ambientes merece o seu sacrifício, merece a você se anular como pessoa, sabe? Anular a sua autenticidade. Então, isso me fez pensar muito sobre mim. E eu acho que a vulnerabilidade de entender que eu não sou perfeita, de entender que eu erro, de entender que a minha dor, ela é válida e que ela merece ser ouvida. Gente, fez toda a diferença, sabe? Na minha relação que eu tenho até comigo mesma, principalmente arrisco até dizer. E eu comecei a olhar pra mim com mais amor, com mais empatia. E a gente não costuma ter esses horários pra gente, né? E a gente tem também, pra ficar mais claro ainda, alguns mitos da vulnerabilidade, né? E o primeiro famoso, né? Vulnerabilidade é fraqueza. E a Brené Brown conceitua nesse sentido, nesse contexto que a gente está falando aqui, que vulnerabilidade não tem um valor, digamos assim. Não existe um juízo de valor da vulnerabilidade. Não é algo bom ou mal. Ela é só o centro de tudo. É onde tudo começa. É onde tudo se inicia, né? Porque ela vai falar que acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Então, se você sentiu alguma coisa, você é vulnerável, né? E eu lembro que eu tinha um pequeno grupo aqui em casa e eu falava muito desse tema. E eu lembro que uma pessoa me falou assim pra mim: Thaís, mas você precisa respeitar quem não quer ser vulnerável. E eu fiquei assim: ué, gente, mas a vida é vulnerável, a pessoa não consigo entender o que eu tô tentando dizer. Se a pessoa levanta da cama de manhã pra viver a vida dela, ela tá sendo vulnerável, gente. Se ela tá em trabalhar, se ela tá num casamento. Gente, casamento é o maior exemplo de vulnerabilidade. Você tá ali com a pessoa que não é garantia de nada, a pessoa pode simplesmente ir embora, né? Então a vulnerabilidade, ela tá no nosso dia a dia, assim que a gente acorda, assim que a gente levanta da nossa cama. A gente tá vivendo, a gente tá exposto à vulnerabilidade. E eu tava até pensando esses dias que enquanto a gente humano, como ser humano, busca a certeza, né? A gente tem uma ilusão do permanente, do estático, do perfeito. Eu quero ficar com alguém para sempre. Eu preciso de um emprego que vai me dar algo para sempre. Ou de pessoas que sejam assim para sempre. Você não pode mudar, né? As pessoas são muito resistentes a mudanças. E a vida, gente, a vida não é assim. As pessoas mudam, a gente muda, o mundo muda. E eu acho que a vida, a beleza da vida é essa vulnerabilidade, essa impermanência, essa instabilidade. E eu acredito que quanto mais a gente entender isso e dançar, eu acho que isso é uma dança, é a dança da vida. Quando a gente abraça essa dança e se envolve nessa dança, eu acho que a gente consegue ter uma vida mais leve, uma vida mais fluida, né? E outra coisa também que ela fala, que a vulnerabilidade não é comigo. Meu filho, é igual eu falei pra vocês. Se você é humano, se você sente alguma coisa dentro de você, você é vulnerável. Nem adianta fugir. É outra coisa também muito interessante que ela fala, que vulnerabilidade é expor minha vida. E esse mito, gente, eu demorei um pouquinho para entender o que significa isso. Porque eu falei, gente, mas como é que eu vou ser vulnerável se eu não falar de mim, né? Mas com o tempo, né, eu acho que esse tema, cada vez que eu leio ele, cada vez que eu consigo entender esse tema de forma mais, né, com a maturidade que a gente vai tendo ao longo do tempo mesmo, eu entendi que a vulnerabilidade, ela precisa ser com pessoa certa. A vulnerabilidade, ela tá baseada na reciprocidade, sabe? Ela tá baseada na construção de confiança. E é um processo, vocês não concordam comigo? Confiança é um processo. Por exemplo, eu conheci uma pessoa agora. Eu não vou falar minha vida toda pra ela. Eu sei que isso pode acontecer, mas isso deixa a gente meio zonzo, a gente fica meio assustado. A pessoa já contou tudo ali pra mim da vida dela. No primeiro momento você fica, gente, mas é muita informação pra eu conseguir absorver. E você não sabe o que fazer com aquilo tudo, na verdade. Eu pelo menos me sinto assim. E a gente precisa entender que essa exposição precisa ser aos poucos, ela precisa ser construída. Então não é todo mundo que vai, digamos assim, entre aspas, vai merecer essa sua vulnerabilidade, porque ela precisa ser construída, né? Então você vai conhecendo a pessoa, seja amizade, seja o que for, seja relação com a família, enfim. Ela precisa ser construída. É aos pouquinhos, step by step, you know? Ah, doida falando inglês, meu negócio, né? É que eu tava estudando inglês, gente. Aquelas. É, então a gente precisa construir, né? As nossas relações, elas precisam ser construídas. E então é aquela coisa do se importar, aquela coisa do como é que você tá, amiga? E amiga, aquele negócio lá que você me contou, como é que tá? Como é que tá seu avô? Você falou que sua avó tava doente? Como é que tá aquele negócio lá do trabalho? Você falou que tava se sentindo meio ansiosa. Como é que tá? É nesses detalhes que você vai criando uma confiança. Que você vai criando, olha, eu acho que eu posso falar disso com essa pessoa. Já quando a pessoa, você fala alguma coisa com a pessoa e a pessoa meio que já tem uma resposta ali muito anti-empatia, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, você já fica meio, opa, eu já não posso falar disso aqui pra essa pessoa, entende? Então a gente vai construindo esse tipo de relação, de confiança, de reciprocidade, porque não é todo mundo que vai ouvir, que vai te entender, que vai te compreender, então isso leva um pouquinho de tempo, né? Não é de um dia pra noite. Então, quando eu entendi isso, eu falei, então, eu acho que a terapia me ajudou muito a entender isso também, que existem pessoas que não merecem a sua vulnerabilidade. E tem aquela coisa também de você ser essa pessoa pra outra pessoa, né? Então, isso leva um certo tempo, a gente vai errar, falar, olha, até hoje eu faço esse exercício pra entender quem de fato merece me ouvir, merece, e se eu mereço também ouvir aquela pessoa, sabe? Então, isso leva um pouquinho de tempo. E, como eu falei, relação é construção, né? E o outro mito que a Brené Brown vai falar também é eu me garanto sozinha. E isso vai muito em contra o que eu falei pra vocês no início sobre que eu estava naquele comportamento de me decepcionar com as pessoas, de não me sentir aceita. E aí, o que, que eu fazia? Eu me isolava. Eu falava, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus e não sei o quê. Só que apesar de acreditar que nós precisamos sim de ter uma espiritualidade, a gente também precisa das pessoas. A gente precisa. Eu não tô falando pra gente ter milhões de amigos e milhões de pessoas. Não, mas a gente precisa de apoio. A gente precisa de pessoas que estão com a gente, que não nos julguem e que amam a gente do jeito que a gente é e que aceitam a gente do jeito que a gente é. Isso é muito importante pra nossa saúde mental e pra nossa experiência humana mesmo. Então, eu até vi uma frase que ela dizia mais ou menos assim. Gente, eu não vou lembrar os detalhes da frase, mas é tipo, sorte mesmo é ter com quem contar, uma coisa assim. E eu acho que é mais ou menos isso. Ter com quem contar é muito valioso. Então, hoje eu tenho essa sorte, digamos assim, uma sorte que eu construí, de ter pessoas que me amam como eu sou e que são meu apoio, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa rede de apoio, de amigos, de família, que vão nos amar como a gente é. Porque se a gente não tem isso, fica muito difícil da gente exercer a nossa autenticidade, sabe? E um sentimento que tá no meio disso tudo, que eu até falei no início pra vocês, é a vergonha. E o que é a vergonha? Quem aqui nunca experimentou vergonha? Até hoje eu experimento vergonha. E é interessante que cada um de nós tem uma área da vida que gera vergonha, que gera insegurança, né? Então, a Brené Brown conceitou um sentimento de vergonha como a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Então, em algum momento que você não sinta isso agora, espero que não, mas a gente vai sentir isso ao longo da nossa vida inteira, eu acho. Eu acho que a única forma que vai mudar em relação a isso é como a gente lida com a vergonha. Não que a gente não vá sentir. Eu acho que o ponto da gente falar sobre sentimentos, sobre esses sentimentos difíceis, não é que a gente não vá mais sentir vergonha, ou que a gente não vá mais sentir ansiedade, ou que a gente não vá mais sentir, sei lá, dor ou coisa do tipo. A gente vai sentir. E isso é ótimo. Isso simplesmente diz que você é uma pessoa humana. A questão é o que esse sentimento tá falando pra mim? Eu acho que a saúde emocional tá em você entender e eu acho que acolher suas emoções e não deixar de sentir alguma coisa porque foi taxado como ruim. Alguns sentimentos são realmente desconfortáveis, mas a gente precisa entender qual o caminho para lidar com esse sentimento e não excluir ele da nossa vida e não ignorar e não jogar ele pro tapete, sabe? E a vergonha é um desses sentimentos, né? E eu acho muito interessante que ela fala assim: somente quando temos coragem o suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. E eu amei muito essa frase porque o que ela quer dizer com isso? De explorar a escuridão. Eu acho que tem muito a ver com isso que eu falei aqui para vocês. Enquanto a gente ignorar esses sentimentos que a gente acha ruim, que foram taxados como eu não posso sentir isso, quanto mais a gente ignora isso, mas também a gente tá entorpecendo aquilo que a gente é. Porque se a gente tá adormecendo a vergonha, a dor, essas máscaras que eu falei pra vocês aqui no início, mas a gente também não explora a nossa luz, mas a gente também não sabe quem a gente é. Então a gente fica ali meio que empacado. Então eu acho que quando a gente fala assim, cara, eu tenho vergonha disso, disso, disso e daquilo. Isso me gera dor. Eu não tenho maturidade para lidar com isso. Quando você assume que você tá passando por um momento difícil, de dificuldade e que você tá com vergonha ou você tá ansioso ou você tá se sentindo menor, quando você assume isso, eu acho que a gente tem um passo muito grande para abraçar quem a gente é, porque quando a gente simplesmente assume, eu sinto isso mesmo. A gente acaba também descobrindo muita coisa legal da gente, sabe? E eu digo isso por experiência própria. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a gostar de mim, eu comecei a travar, eu comecei a parar de travar essa luta que eu sempre tinha de me sentir aceita. Porque eu acredito que como eu não me aceitava e como eu não tinha uma relação boa comigo mesma, as pessoas também não podiam fazer isso comigo. Eu tava exigindo uma coisa que nem eu podia dar, entende? Então, quando eu entendi isso, caramba, cara, eu preciso urgente começar a assumir a minha dor, assumir aquilo que me dá vergonha, assumir. E claro, isso foi por terapia, foi também através da igreja também, que apesar de, né, dos apesares que a igreja tem, de alguma forma ela me ajudou em alguns momentos. Mas eu acho que os processos mais importantes foi procurar ajuda profissional mesmo, que ali eu consegui lidar com os meus demônios, entre aspas, né? Consegui lidar com a minha escuridão e entender que, cara, eu sou essa bagunça mesmo, e quem me amar vai ter que amar essa bagunça também. E então eu precisei de um tempo para me amar, para falar assim, cara, para me aceitar. Tipo, cara, é isso aí, eu sou tudo isso mesmo. Tá doendo, tá complicado, mas essa pessoa, essa sou eu. Então, acho que depois de entender isso, eu comecei a me sentir mais livre, a exercer a minha autenticidade de forma mais autêntica. Isso é meio redundante, né? Mas é basicamente isso. Então, eu comecei a ponderar quem merecia me ouvir, eu comecei a ponderar as coisas que eu falava pra mim mesma, as coisas que eu absorvia. Eu comecei a ler bastante, eu sou uma pessoa que ama ler. E eu comecei a ler muito sobre isso. E a cada vez que eu entendo isso, eu me acolho mais e também acabo que entendo quem são as pessoas que precisam e que merecem ter um lugar de confiança na minha vida, sabe? E isso fez toda a diferença na minha autoconfiança, na minha autoestima. E eu acredito que a gente precisa começar a trilhar por esse caminho de vulnerabilidade mesmo, de aceitar a nossa dor, de aceitar aquilo que dói, de aceitar aquilo que nos traz sentimentos desconfortáveis. Porque eu acho que é aceitando a nossa bagunça que a gente consegue arrumar a bagunça, digamos assim, sabe? Então, gente, eu acho que por isso, por hoje é só. Eu vou trazer uma parte 2 desse tema, porque esse tema é muito extenso. Mas fica aí a reflexão pra vocês. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Tá? Então, muito obrigada por chegar aqui, por chegar até aqui e me ouvir. E eu espero que você seja mais vulnerável com as pessoas certas, com você mesmo, que você acolha quem você é. Tá bom? A gente precisa de pessoas que sejam autênticas no mundo. E é isso, gente. Um beijo. Espero que, de alguma forma, isso tenha cooperado pro seu crescimento como ser humano mesmo. Tá bom? Um beijo e me diz o que você achou.